Muito boa noite. Informação com António Feliciano. Para já, conhecemos os destaques. Feliciano.
Muito boa noite. Urgência de Abrantes vai ser alvo de profunda requalificação. Pode ser ponto final no desejo do regresso da Valência à unidade navantina. PCP questiona governo sobre poluição no Navão e fala em crime ambiental. Unidade de Ação Fiscal da GNR desmantelou fábrica artesanal de bebidas. Foi em Santarém. Uma pessoa foi constituída arguída. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Rádio Hertz 98 FM.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas.
A convidada desta semana é Anca Martins, gerente da Adega Casal Martins, de Tomar.
O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Rádio Hertz. E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado na região sul e interior centro, vento moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, por vezes com rajadas na ordem dos 60 km/h, formação de geada em alguns locais do interior, norte e centro, e pequena subida da temperatura máxima, em especial nas mesmas regiões. Previstos estão então 9 graus para a Guarda, 13 para Coimbra, 14 para Castelo Branco, 15 para Leiria, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para o Porto e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Três automóveis colidiram na área territorial de Mouriscas, concelho de Abrantes, acidente do qual resultaram três feridos, um dos quais encarcerado e, nesta altura, ainda em avaliação em relação ao seu estado de saúde. As vítimas foram evacuadas para o hospital de Abrantes. Refira-se que o alerta foi dado pelas 15h40 desta sexta-feira, sendo que a via em causa ficou obstruída na totalidade face ao aparato da colisão.
Rádio Air. Informação.
O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Carlos Andrade, nega que tenha havido registo ou que estejam a acontecer situações de caos no funcionamento das urgências do Hospital de Abrantes. Carlos Andrade, que falava no decorrer de uma conferência de imprensa sobre as medidas colocadas em prática para fazer face ao pico da gripe, disse que o espaço onde funciona a urgência médico-cirúrgica vai ser requalificado.
A urgência não é caótica. É uma palavra que nós não gostamos de utilizar porque dá a ideia que o trabalho é um trabalho muito técnico e não é possível fazer trabalho técnico no caos. Portanto, não há caos. Há profissionais muito bem preparados, motivados e muito interessados pelos doentes que desenvolvem uma atividade num espaço que não foi pensado, quando construído, não foi pensado para este volume de utentes. E, portanto, este Conselho de Administração o que disse foi é preciso requalificar a urgência médico-cirúrgica em Abrantes. E é esse trabalho que nós estamos a fazer com o Ministério da Saúde, muito particularmente com a ARS Lisboa e Val do Tejo. Nós estamos na fase de finalização. Esta é uma notícia que não fazia parte deste nosso encontro, mas pode ser uma notícia. Nós estamos na fase de finalização do projeto de arquitetura, da primeira proposta de projeto de arquitetura. Depois haverá sempre ali acertos a fazer com os profissionais da casa. E, portanto, nós dentro de dias devemos receber, depois de reuniões técnicas que têm ocorrido, nós dentro de dias devemos receber a primeira proposta técnica já do arranjo arquitetónico.
Carlos Andrade deu ainda conta de que esta requalificação deverá estender-se por 2 anos, começando a intervenção já em 2017.
Vai entrar em obras em 2017, uma parte em 2017 e uma parte depois em 2018. Nós queremos que, de facto, aquela urgência seja requalificada. E requalificada não é pintar paredes nem rasgar uma janela. Requalificar é requalificar na verdadeira acessão daquilo que deve ser uma urgência médico-cirúrgica de um hospital no século XXI ou no início do século XXI. É aquilo que nós procuraremos fazer. As condições físicas são condições um bocadinho apertadas, um bocadinho difíceis, porque obviamente nunca foi prevista para o movimento que tem. E, portanto, daí este Conselho de Administração ter dito sempre que é preciso intervir naquela urgência. E tínhamos o compromisso de ter uma proposta técnica até ao final do nosso mandato.
O processo, do seu ponto de vista técnico da intervenção em Abrantes, está estudado por nós e pelo Ministério da Saúde, em concreto pela ARS Lisboa e Val do Tejo, com quem temos estado a trabalhar conjuntamente neste processo. E, portanto, como digo, nós ainda estamos nas peças técnicas, ainda estamos no projeto de arquitetura, depois vamos passar aos projetos de técnicos, as eletricidades, as mecânicas, tudo aqui, todas essas fases, e depois só o início de obra, com os competentes concursos e tramitação burocrática.
Amanhã desta sexta-feira ficou marcada por dois acidentes rodoviários no distrito de Santarém. O primeiro aconteceu pelas 8h25 na localidade de Parceiros de São João, concelho de Torres Novas. Houve registro para a colisão entre dois automóveis, acidente do qual resultaram duas vítimas não encarceradas, foram transportadas para a unidade hospitalar da cidade do Almonda. Mais tarde, pelas 9 horas, um automóvel e um pesado de mercadorias colidiram em plena autoestrada 1, sentido norte-sul, ao quilómetro 62. Desta ocorrência, as forças de socorro assistiram no local, uma única vítima que ainda assim não necessitou de ser transportada para o hospital. O Partido Comunista Português questionou o Ministério do Ambiente sobre a poluição que tem sido verificada no Nabão. O deputado António Filipe, eleito por Santarém pela CDU, quer saber se o Governo está ao corrente do que tem acontecido e pretende conhecer quais as medidas tomadas pelo Ministério para que esta problemática situação termine. No texto que chegou à redação da Hertz, o PCP refere que a poluição de Tomar tem vindo a ser incomodada, ou que a população de Tomar tem vindo a ser incomodada por descargas de águas residuais feitas a partir da Estação de Águas Residuais de Ceiça, que, sendo provenientes do Conselho de Orém, são descarregadas na freguesia da Sabacheira, já no Conselho de Tomar. E a freguesia da Sabacheira, precisamente, que não assegura à sua população o saneamento básico, recebe os esgotos de Orém e fica com o ónus de poluir o rio Nabão, levando até à cidade de Tomar águas poluídas, escurecidas e espumosas, no que constitui um verdadeiro crime ambiental. A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Évora, de Guarda Nacional Republicana, desmantelou uma fábrica artesanal de bebidas espirituosas, situada em Santarém. No âmbito da investigação, foram efetuadas uma busca domiciliária e outra não domiciliária, tendo sido apreendidos 2.465 litros de bebidas espirituosas, 16 veículos, 6 máquinas industriais de engarrafamento, diversas substâncias químicas e aromas em uso e utensílios e ferramentas utilizados na atividade. Foi detectado um espaço sem quaisquer condições de higiene e salubridade destinado à produção, engarrafamento e distribuição de bebidas de modo ilícito e oculto no interior de armazéns abandonados. O arguído, com 67 anos, laborava com o apoio de um cúmplice na produção, transformação, acondicionamento e posterior distribuição das bebidas em todo o território nacional. A operação contou com o apoio do Destacamento Territorial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Salgueiro foi eleito nesta quinta-feira como novo presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, na sequência do sufrágio em que concorreu apenas uma lista. Está assim encontrado o sucessor de Fernanda Marçal, sendo que a tomada de posse está marcada para o dia 6 de janeiro. Quanto às eleições propriamente ditas, houve registro para a participação de 120 sócios, dos quais 66 votaram a favor da opção liderada por Luís Salgueiro. Houve 37 votos nulos e 17 em branco. A Assembleia Geral será presidida por Luís Boavida, que terá como secretárias Alda Canário e Maria Teresa Perfeito. No que diz respeito à direção, Luís Salgueiro será assim o presidente, secretária Júlia Fernandes, o tesoureiro será Francisco Salgueiro. Depois, nos suplentes, Fátima Antunes, António Tavares Martins e Luísa Barata. No que diz respeito ao Conselho Fiscal, Joana Nunes será a presidente, a primeira vogal Fernanda Marçal, precisamente, a segunda Ivone Neves, o primeiro suplente Rita Casquilho e o segundo suplente José Carlos Matos. Integrado no conjunto de iniciativas previstas no plano de atividades para o próximo ano, a Associação Cultural e Recreativa da Linha Cera vai realizar, já neste sábado, um desfile de Pais Natal. A iniciativa, que decorre na Linha Cera, tem inscrições abertas e cada participante deverá ter uma bicicleta. Esta é uma das muitas realizações em carteira, como refere Lino Lopes, o presidente da ACR, em recente entrevista à ERT.
o desfile de pais natais em bicicleta que ocorre no dia 17 de dezembro, que é um sábado lá na Linha Cera, também está em inscrições abertas para quem se quiser associar a nós. E essa passa a ser também uma atividade da associação a partir deste ano e já integrada no plano de atividades para o ano que vem. E então, nas atividades que temos para o ano que vem, vamos manter as excursões, porque é uma coisa que temos, este ano fizemos três. Fomos a Salamanca, à Espanha, fomos ao Marvão, à Festa da Castanha e do Castanheiro, passando por Castelo de Vide, fomos ao bairro dos Museus a Cascais e aos Pastéis de Belém, também numa outra excursão. Epa, e foi, as pessoas gostam muito deste tipo de coisas, é uma forma de convivência entre as pessoas e que a associação tem primado por fazer. Para o ano estamos a pensar fazer uma de dois dias ao Douro, ou seja, vai ser diferente, vai ser dois dias e vai ser para o norte e vai ser diferente. A outra ainda não temos propriamente assim uma ideia de onde é que será. Vamos fazer uma coisa que há algum tempo já fomos convidados a fazer e vamos tentar fazer, que é um festival de peixe do rio. Vivemos aqui com dois rios aqui à volta, o Anabão, o Zeza, a três aliás, e o Tejo. Sendo possível, e que não esteja poluído, como já ouvi hoje, sendo possível apanhar algum peixe por ali, e temos pessoas que conseguem fazer isso, queremos fazer um festival, ainda não temos propriamente uma data. Depois, mas será ali no início, ali na primavera. Depois vamos manter o carnaval, como já falámos, vamos manter os fados, outra vez faremos uma outra noite de fados, vamos ter as caminhadas que já habitualmente habituamos as pessoas a fazer.
Outra das realizações previstas para o próximo ano é o Linha Summer Fest. A iniciativa, que habitualmente decorre no verão, em vários fins de semana, vai sofrer alterações.
Nós tentamos criar um festival em moldes diferentes, que era fazer um fim de semana em junho, um em julho e outro em agosto. Seriam três dias de festival, mas um em cada dia, em cada data do mês. Este ano vamos fazê-lo no último fim de semana de abril. Ainda não sabemos se serão os 3 dias, se será 2 dias, ainda está no plano de atividades, vem 2 dias, mas é possível que seja 3. E portanto, o dia 1 de maio, salvo erro, é uma segunda-feira, e nós fazemos sexta, sábado e domingo, serão 3 dias, porque na segunda-feira a malta sempre pode dormir mais um pouco, e vamos fazer nessa altura. Não temos propriamente ainda nenhum artista para divulgar, por isso não vou adiantar-me quanto a isso. Há uma que foi lançada, que se chama Linha a Linha, e que tem a ver com uma coisa que nós queremos iniciar ali em termos culturais, com livros, trazer a mecânica, como é que se produzem os livros, a mecânica, como é que se encadernam livros, ou seja, fazer uma coisa dentro do pavilhão em que faríamos uma feira de livro e em que teríamos ali um outro conceito, que era trazer pessoas a fazer esse trabalho, para as pessoas perceberem também como é que um livro é feito, como é que chega às pessoas. E com isso, e com alguns conhecimentos de pessoas que temos, trazer também alguns autores, alguns escritores a nível nacional, que pudessem trazer uma obra deles para apresentar ali e fazermos ali algumas conferências, algumas coisas. Seria bom também para o multiuso, que seria para alavancar também, em termos escolares, em termos concelhios, em termos da freguesia, termos uma situação dessas. Estamos já a trabalhar nisso. Estamos a tentar também, é que depois de algumas dessas atividades, tentem criar uma fusão nelas, para que a gente não faça tantas e tentando fazer ser um pouco mais seletivo, juntando se calhar uma ou duas atividades na mesma, fazendo com que tenhamos mais tempo para poder preparar, para não andarmos a sair de uma, entrar noutra, a sair de uma, entrar noutra, que nos tem desgastado bastante.
Neste ano verifica-se uma redução assinalável no número de alunos carenciados que são apoiados pela Escola Gualdim Pais, estabelecimento de ensino do Grupamento de Escolas dos Templários. A prová-lo, o facto de a escola entregar um número muito mais reduzido de cabazes de Natal. A EB Gualdim Pais, à semelhança do ano anterior, realizou um jantar solidário onde foram angariadas algumas verbas e recolhidos géneros alimentares que irão servir para elaborar os tais cabazes que a escola vai entregar às famílias dos alunos carenciados. A professora Lina Serra, coordenadora deste estabelecimento de ensino, falou à ERTS no final desse evento, dando conta dessa mesma redução de alunos em situação de carência.
Foi o segundo jantar solidário, a primeira vez foi no ano passado, nesta mesma altura, com o objetivo de angariar fundos para o recheio dos cabazes de Natal, que se destina às famílias dos alunos mais carenciados. Este ano, por acaso, temos a sorte que as nossas famílias não estão tão carenciadas, contrariamente à crise que se ouve falar. No ano passado oferecemos cerca de 40, este ano pensamos 15 carcabazes. Nós temos o Gabinete de Apoio à Família, que recolhemos roupa, tanto roupa para vestir como roupa para cama. Oferecemos também alimentos ao longo do ano conforme as famílias se vão manifestando. No entanto, culmina mais com esta altura a oferta dos cabazes. Mas sempre que os alunos nos procuram e manifestam necessidades desde a roupa interior, nós temos esse cuidado e fazem a sua higiene no ginásio e mudam lá de roupa também. Já faz parte desta escola, antigo agrupamento Qual Limpais e agora no novo agrupamento, que sempre tivemos este tipo de projetos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura agora de passarmos para o futebol. Registo para este domingo, onde haverá então lugar à realização da 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. E o União do Tomar irá deslocar-se ao reduto do União de Almeirim, uma equipa que nesta temporada ainda não perdeu na condição de visitada. Aliás, atente-se a esta curiosidade, na última semana a União do Tomar deslocou-se ainda ao Conselho de Almeirim, mas às Fazendas, onde também confrontava uma equipa que estava há mais de um ano sem perder em casa e conseguiu vencer por 3-2. Agora o adversário é o vizinho do Fazendense, o União, que em casa não perde desde abril último. Nesta temporada está assim invicto. Vamos aos jogos que irão compor a primeira jornada da segunda volta. Riachense-Torres Novas, União de Almeirim-União do Tomar, Benavente-Samora Correia, Cruxense-Empregados do Comércio, Pego-Oriense, Cartacho-Amiense e Mação-Fazendense. Traquinas do Nabão, assim se irá chamar o parque infantil que está situado na designada zona desportiva da cidade de Tomar. Designação essa que foi escolhida por uma turma de pré-escolar da Academia de Sonhos. Na sequência do concurso de ideias, vamos dar um nome ao nosso parque, promovido pela Unidade de Intervenção Social e Educação entre as escolas do concelho. A turma vai receber um computador como prémio, para além de figurar futuramente numa placa com o nome a colocar no parque. E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Estamos em rápida aproximação ao Natal e por isso quase todos sentimos a vertigem consumista que nos envolve e contagia. Na realidade, damos prendas em vez de afetividade, distribuímos presentes em vez de solidariedade, partilhamos lembranças em vez de generosidade. E por isso temos muitos bens materiais que nos tornam indiferentes e egoístas. Neste contexto, seria bom que o Natal voltasse à sua dimensão original, onde o homem cuidasse mais do ser do que do ter, de modo a reduzirmos as intolerâncias, as exclusões, os ódios e as guerras. Para isso, temos de continuar a lutar por um país e um concelho melhores, de forma a cada um de nós faça o possível para ajudar a transformar a sociedade em que estamos integrados. Assim, apesar das desigualdades económicas e sociais que o país e o concelho atravessam, desejamos votos de um bom Natal a todos os trabalhadores, colaboradores e ouvintes desta histórica rádio.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.